Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você, ouvinte da Unijuí FM. Hoje é sábado, 2 de junho de 2018. Eu sou Dayana Dalros, acadêmica do curso de jornalismo da Unijuí. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. Nessa semana, nós conversamos com Tassiana Moraes Ribas, que representou a Unijuí no 10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social, o ENAPEGS, realizado em Juazeiro do Norte, entre os dias 20 a 24 de maio. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Inscrições abertas para a Conferência Internacional sobre Agricultura e Alimentação na URGS. Entre os dias 17 e 21 de setembro de 2018, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, sediará em Porto Alegre a 3ª Conferência Internacional Agricultura e Alimentação em uma Sociedade Urbanizada. O encontro será norteado pela temática Alimentos Saudáveis, Sociobiodiversidade e Sistemas Agroalimentares Sustentáveis, Inovações do Consumo à Produção. O objetivo é refletir e debater diferentes teorias, práticas e processos relacionados a sistemas agroalimentares sustentáveis e resilientes, contribuindo para a articulação e construção de uma nova agenda de pesquisas, estudos e ações. Ao longo de 5 dias, a conferência vai reunir cerca de 170 especialistas de 36 países. A programação conta com painéis de escopo internacional, simpósios, apresentação de trabalhos científicos em grupos de trabalho temáticos, relatos de experiências, saídas de campo e atividades culturais. Interessados em propor trabalhos científicos podem submeter suas propostas até o dia 8 de junho. Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe é prorrogada. Os grupos prioritários para a vacinação contra a gripe ganharam mais 2 semanas para garantirem sua imunização. A campanha nacional, que terminaria ontem, dia 1º, foi prorrogada até o próximo dia 15. No Rio Grande do Sul, até o momento, não foi atingida a meta de 90% de cobertura vacinal. Dados atualizados na última quarta-feira indicam que foram vacinadas 71% das pessoas que se encontram nos grupos prioritários. A prorrogação foi determinada pelo Ministério da Saúde, tendo em vista o feriado de Corpus Christi e a dificuldade de locomoção da população devido ao desabastecimento de combustível no país nos últimos dias. Segundo o governo estadual, os lotes das vacinas já haviam sido distribuídos aos municípios. Após o término da campanha, os postos disponibilizarão o estoque restante para a população em geral. Nesse ano, o Ministério da Saúde está orientando os municípios para que priorizem as faixas etárias de 5 a 9 anos e de 50 a 59 anos de idade. Nessa semana, a primeira morte por influenza do ano de 2018, dentre 34 casos, foi confirmada em Porto Alegre.
Boletim Rádio Web.
Conforme o levantamento divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, o Brasil possui um déficit habitacional maior que 7 milhões e meio de moradias. O estudo tem como base dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. Para Betânia Afonsin, diretora do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, esse número tem explicação histórica.
Por muito tempo, não se teve política habitacional alguma. Depois, teve uma política habitacional muito forte de expulsão das populações de baixa renda dos centros urbanos. Depois, durante o governo militar, quando se investiu em produção estatal de moradias com as mesmas características do período anterior, de segregação dessa população nas periferias das cidades.
O estudo também aponta que a falta de habitação atinge 91% da população que ganha até 3 salários mínimos. Betânia Afonsin destaca o que determina a lei.
A propriedade no Brasil ela é um direito. A propriedade atenderá a sua função social. Juridicamente, o modelo brasileiro reconhece o direito de propriedade como sendo exercido de maneira juridicamente adequada quando ela está atendendo a sua função social.
A diretora ressalta que não se deve culpar os movimentos.
O que os moradores desses assentamentos e dessas ocupações pautam na agenda é um pouco a legitimidade dessas ocupações pela iniquidade de um Estado que não garante a própria ordem jurídica e que tampouco cumpre as obrigações constitucionais que tem, porque essas competências constitucionais, elas são irrenunciáveis. Então, no momento que o governo se omite, fica uma enorme lacuna.
Você pode conferir este boletim em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Alexandre Figueiredo.
Mais 21 municípios aderiram ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN. Com isso, já são 297 prefeituras, além de todos os estados e do Distrito Federal, que fazem parte da iniciativa. O SISAN tem o objetivo de coordenar as ações públicas para garantir a alimentação adequada à população, articular a integração entre os governos locais, estadual e federal, além de promover a participação da sociedade civil. Entre as prefeituras que firmaram compromisso com o governo federal, há 7 de Tocantins, 6 do Paraná, 4 do Maranhão, 2 de Santa Catarina, 1 do Ceará e 1 do Espírito Santo. Segundo a diretora do Departamento de Estruturação e Integração dos Sistemas Públicos Agroalimentares do MDS, Patrícia Gentil, a ideia é incrementar a qualidade de vida da população com uma melhoria na gestão dos programas e ações na agenda pública de segurança alimentar e nutricional.
Aderir ao sistema é aderir ao compromisso para o direito humano à alimentação adequada. No futuro próximo, na medida que o gestor se compromete com tudo isso, certamente um conjunto de políticas vão ser direcionadas à população, seja para melhorar o acesso dos alimentos, seja para melhorar a produção, o abastecimento, para a alimentação saudável.
O próximo passo para os municípios é a elaboração dos planos locais de segurança alimentar no prazo de 1 ano. O plano deve apresentar programas existentes, metas e previsão orçamentária, além de ser um documento que permitirá o controle social. Reportagem André Luiz Gomes.
O Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social consiste em um fórum anual de pesquisadores, estudantes e todo o conjunto de profissionais atuantes na área, a fim de discutir temáticas em torno desse campo de saberes e práticas interdisciplinares, promovendo a discussão de conhecimentos teóricos e práticos inseridos na gestão social. A cada ano, busca-se aprofundar um tema já presente nos debates e que esteja em consonância com a instituição e região que acolhe o evento. Partindo disso, em 2018, a escolha do tema Diálogo como Resistência, Gestão Social, Crises e Futuro das Democracias evoca o cenário atual de fragilização dos pilares da democracia e a análise crítica acerca desse fenômeno. A Unijuí esteve representada no 10º ENAPEGS, realizado em Juazeiro do Norte, no Ceará. No Gestão Social e Cidadania desse sábado, nós vamos conversar com Taciana Moraes Ribas, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Unijuí, que esteve participando do encontro entre os dias 20 e 24 do último mês de maio. Então, bom dia, Taciana. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar conosco da programação do Gestão Social e Cidadania. E eu vou iniciar pedindo para que você fale mais para a gente sobre o trabalho que você levou a Juazeiro do Norte e também sobre a representação da Unijuí no evento.
Bom dia, Dayana. É um prazer estar aqui com vocês, então, aqui no programa, mais uma vez, né? E falar um pouquinho, então, do nosso trabalho apresentado lá no 10º INAMPEGS. O trabalho ele teve como título, então, o controle social do desenvolvimento regional na perspectiva dos agentes públicos e atores sociais, uma análise dos Coredes, nos Coredes Missões e Noroeste Colonial no Rio Grande do Sul. Daiana, esse artigo que foi encaminhado para o Enampex, então, eu, no caso, né, fui uma das autoras, junto com o Daniel Rina, que também foi meu colega quando a gente fez o mestrado, e o nosso professor orientador, o professor Sérgio Alebran, e também a professora Ayrton. Esse trabalho, a gente retirou um pouco ele das dissertações, né, da minha dissertação de mestrado e da dissertação do Daniel. Tivemos apoio, então, dos nossos professores, né? Esse artigo, o que ele buscou? Né? Buscar compreender essas experiências participativas do controle social no desenvolvimento. Então, a gente analisou os dois Coredes. A minha dissertação foi em cima do Corede Missões e a do Daniel foi do Corede Noroeste Colonial. Então, o artigo ele abordou para analisar como que os atores, né, que seriam as pessoas da sociedade e o gestor público, como que eles veem a participação da sociedade nesse processo hoje da questão do desenvolvimento. Se hoje a sociedade participa ativamente ou não nas ações do gestor público. Né? Também, assim, acho que cabe a gente falar, Daiana, que a dissertação, a gente teve também o envolvimento do nosso grupo, né? Nosso grupo de pesquisas, que é o GPDEC, né? A gente vem fazendo esse diálogo e essa pesquisa juntamente com a FGV do Rio de Janeiro e também a Universidade do Tocantins. E esse estudo, né, que foi realizado, ele foi um estudo comparativo olhando essas regiões no Brasil e também do Chile, Argentina e Equador.
Certo, e sobre o Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social, especificamente, quais são as impressões que você trouxe desse encontro, também as temáticas que estiveram em voga nas discussões, e como que é possível adaptar esses conhecimentos trazidos lá de Juazeiro para a realidade do Rio Grande do Sul e da região noroeste colonial?
Bom, Daiana, lá foi assim um apanhado de várias pessoas que participaram assim, do Brasil em si, e eram muitas as discussões, todas elas envolvendo políticas públicas, a economia solidária, né? E a gente pode perceber assim, que há um forte diálogo, Brasil afora, em relação à participação da sociedade nas definições, juntamente com o gestor público. Né? Há esse envolvimento na escrita de artigos, né, acadêmicos, a gente percebe que há uma pesquisa bem forte em relação a isso. E, ao mesmo tempo, que a gente percebe que ainda são muitas as lacunas a serem respondidas, que essa participação da sociedade ela é vista assim, como muito importante, mas talvez, é uma coisa que a gente pode ver empiricamente, essa atual conjuntura hoje, que a sociedade está um pouco descrente com a política, talvez isso tenha afastado um pouquinho as pessoas desse meio, né, a sociedade em si. Mas a gente também percebe que aos poucos elas estão vendo essa necessidade de estarem mais atuantes, pensar para além do voto, em ver que elas também são importantes nas definições dessas políticas para o desenvolvimento, seja ele local, regional ou territorial. Então foram muitas as discussões dessas temáticas lá, que foram vários painéis que tiveram, então a gente não, como eles eram sempre simultâneos, a gente conseguiu participar de alguns, né? E foram momentos assim bem importantes, essa troca de conhecimentos, né? E lá foi um momento que a gente aproveitou também para ter a reunião do Pró-Integração, que estavam lá juntamente o professor Tenório, o professor Lamounier, que são do Rio de Janeiro, o professor Alex, o professor Ayrton Cansado, lá do Tocantins, estava também o professor Efraim, lá da Universidade do Equador, né? E ali teve, então, a reunião do Pró-Integração. Eu fiquei bem feliz de estar representando o professor Sérgio Alebran também nessa reunião, né? Que a gente sempre aproveita para tratar essas questões dos artigos, dos livros, enfim, que estão sendo todos elaborados via essa pesquisa.
E o GPDEC, também o mestrado e doutorado em desenvolvimento, eles contribuem muito para esse cenário, né? Aqui na região noroeste. Eu gostaria que você nos falasse mais acerca do impacto dessas atividades aqui no nosso desenvolvimento regional.
Daiana, um pouquinho antes, então, eu vou comentar acerca dos Coredes e dos Comudes, né? Para nós, aqui no Rio Grande do Sul, é muito comum falar dos conselhos regionais de desenvolvimento, dos conselhos municipais de desenvolvimento, mas isso é uma realidade nossa, do Rio Grande do Sul. E quando lá foi abordado, principalmente na apresentação do nosso artigo, eles ficaram assim, bastante curiosos, né? Entender o que é nos Coredes e Comudes, né? E a gente viu que esse é um diferencial que nós temos e é preciso manter, porque eles são meios eficazes hoje que propiciam a sociedade a participar. E então eles fizeram muitas perguntas sobre o que eram os Coredes, os Comudes, como que era visto sobre isso, né? E em relação que você perguntou sobre como isso impacta, né? Eu pude perceber na pesquisa no Colégio de Missões que, assim, em relação aos próprios conselhos, eles mesmos se deram conta da importância que é muito maior, né? A gente tem essa questão da consulta popular, desse processo que agora até está acontecendo, né? A gente vai ter a votação agora, se não me engano, em julho, né? E ali, né, eu pude observar que os conselheiros, eles falaram: olha, a partir disso que eu estou te respondendo essa pesquisa, eu estou percebendo que a partir desse momento a gente precisa realmente fazer com que os Coredes e os Comudes atuem para além desse período da consulta popular. Então, e pelo que se pôde analisar em relação ao Coreia de Noroeste Colonial, ele é um Coreia de bastante atuante. Nós temos o Comude aqui de Juí, que é também bem atuante, mas percebe-se que realmente é preciso que a gente consiga manter os Coredes e os Comudes atuantes. A gente não pode deixar que, não diria esse movimento, né? Porque isso não é um movimento, mas que esses arranjos institucionais, eles permaneçam e que cada vez mais a gente possa trazer a sociedade a estar presente nas ações do gestor público. Porque assim, o que propicia essa participação da sociedade, né? A eles estarem mais envolvidos em saber aonde o recurso está sendo aplicado, né? E eu convido a sociedade a participar, né? Nós temos aqui em Juí a Câmara de Vereadores, que tem a sua sessão todas as segundas-feiras. E aí o que acontece? Ela está vazia, né? Estão lá os vereadores falando para eles e os seus assessores, e a comunidade não vai. Então, eu acho que é importante saber o que eles estão votando, né? Isso, o que eles estão votando vem ao encontro com os anseios da sociedade, com o que realmente é importante para o desenvolvimento, né? Não adianta, às vezes, ficar na rede social, falar, criticar, mas não participar efetivamente. Então, eu acho que eu gostaria realmente é isso, convidar a sociedade a conhecer mais o que é a política, né? Porque às vezes, mas não aguento políticos. Não, eu acho que a política a gente vive no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa vida. Então, é preciso entender o conceito do que é política. E depois disso, participar mais, né? Saber o que os nossos gestores estão fazendo, o que os nossos representantes estão fazendo, né? E apoiá-los, né? E mostrar que a sociedade, quais são os anseios reais da sociedade hoje.
Perfeito, fica aí então o convite da Tassiana Moraes Ribas, ela que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Unijuí, para que a comunidade faça esse engajamento social e participe das decisões que são importantes para ela. Muito obrigada pela tua participação, Tassiana, aqui no Gestão Social e Cidadania.
Obrigada a você, um abraço a todos.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Daiana Dalros. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui pela Unijuí FM 106.9.